Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 13 de dezembro, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje, entrevista com as coordenadoras do projeto Arco-Íris, Pintando o Set e Colorindo a Vida, a psicóloga Aurete Brum e a artista plástica Lenir Witzke, que fala um pouquinho pra gente sobre o projeto e sobre essas atividades que são desenvolvidas no CAPS 2 Colmeia de Ijuí. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Nosso assunto de hoje é sobre o projeto Arco-Íris, Pintando o Set e Colorindo a Vida, a arte no contexto da reabilitação psicossocial. Este é um projeto constituído em Ijuí junto ao CAPS 2 Colmeia, coordenado pela psicóloga Aurete Brum, que inicia falando conosco sobre as oficinas que fazem parte do projeto.
Para começar, nós já tínhamos no CAPS Colmeia já tínhamos oficinas de pintura em tela, mas precisávamos ampliar possibilidades de mais pessoas participarem dela. E aí, com a abertura do edital do Ministério da Saúde, numa chamada para a seleção de projetos de reabilitação psicossocial, então nós escrevemos um projeto voltado para isto, que foi aprovado e foi financiado pelo Ministério da Saúde. Então, esse projeto iniciou em junho e está se encerrando agora neste mês de dezembro. Então, foi um período aí de 6 meses da execução desse projeto. A proposta dele, então, é voltada para os usuários do nosso serviço, do CAPS 2 Colmeia, como uma proposta coadjuvante ao tratamento. E voltado para aquelas pessoas que apresentam um sofrimento psíquico mais acentuado, mas também aos demais que fazem parte do nosso serviço. Num total de 60 participantes. E esse espaço, então, de oficina de pintura em telas, ele também previu e foi acontecendo espaços de fala, espaços de convivência, de socialização, e compartilhamento, então, dessas vivências. Os nossos objetivos principais foram de propiciar a essas pessoas esse espaço de, ao mesmo tempo que de expressão artística e cultural, um espaço para o desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento das suas potencialidades, o desenvolvimento propiciar uma maior socialização, uma maior integração dessas pessoas. Ao mesmo tempo, até contribuir para novos projetos, de reabilitação psicossocial, porque nós pensamos também inserido neste projeto de oficina de pintura em tela, nós pensamos também que algumas pessoas participantes poderiam, e a gente sabe que tem pessoas que gostam muito disso e que gostariam até de fazer esse trabalho na sua própria casa. Então a gente pensou também num espaço de confecção de cavaletes, que seria um primeiro passo assim, para as pessoas que quiserem desenvolver, dar continuidade a isso nas suas casas, e isso está acontecendo ainda, está acontecendo essa confecção desses cavaletes para o grupo que está querendo, então, dar continuidade a isso na sua própria casa.
Atualmente, cerca de 60 pessoas participam da oficina e fazem parte também das atividades do CAPS. Assim, a artista plástica Lenir Witzke, que também coordena a oficina, fala sobre o trabalho.
Bem, muitas vezes as pessoas se surpreendem e dizem, é aula de pintura? Não, são oficinas terapêuticas. E vamos falar um pouco sobre a reforma psiquiátrica, que se iniciou na década de 80. E essa reforma, ela trouxe, então, transformação de saberes e práticas em relação à loucura, na percepção da complexidade do objeto de intervenção e também em recompreender o sofrimento psíquico, bem como em destruir os manicômios internos e externos que têm aceitado determinadas formas de pensar e agir. Sobretudo, na reinvenção das formas de lidar com a realidade, que tem como base a reabilitação psicossocial da pessoa com sofrimento mental, propondo práticas mais humanizadas que visam a reintegração desse indivíduo à sociedade. A arteterapia e outras técnicas expressivas são consideradas intervenções importantes dentro desse novo enfoque mais humano, percebendo assim o paciente de uma forma mais global, não a doença em si, mas o biopsicossocial. E assim sendo, oficinas terapêuticas são importantíssimos instrumentos de ampliação do tratamento do modelo tradicional para o modelo psicossocial mais intenso, a ponto de constituírem-se dispositivos da atual Política Nacional de Saúde Mental, conforme preconiza a Portaria 189, de 19/11/91, e também a 336, de 2002, do Ministério da Saúde. O projeto foi escrito como a pintura em tela e foi proposto um trabalho de releituras. E nós trabalhamos com vários autores e pintores importantes, assim, por exemplo, Monet, Munch, Van Gogh e Da Vinci. Pessoas, né, que eram artistas. Monet trabalhava no seu jardim, era uma pessoa, né, que vivia para a arte e da arte. Van Gogh era uma pessoa extremamente doente, deixou um legado para a humanidade. Munch também foi uma pessoa, além de, foi um artista através da sua arte expressava a sua dor e seu sofrimento. O Grito, né, foi uma das releituras que nós trabalhamos, né, e a gente usou também o Da Vinci, a Santa Ceia. A questão de, não se trabalhou de forma nenhuma questão religiosa, não tem nada a ver, mas a questão do grupo, de uma identidade, que cada um é um ser, que também, além de estar naquele grupo, tinha sua profissão. Então, justamente para ressocialização e para reconstrução do indivíduo, porque pesa muito para as pessoas que se tratam em um CAPS a questão do estigma, a falta de valorização e de compreensão, às vezes, por parte da própria família, né? E poder pintar um quadro, uma releitura, ou muitas vezes se usa a própria criação, onde a pessoa também cria, né, em outros projetos, em outros momentos, o paciente cria a sua obra. Então, ele é autor daquele trabalho, daquela obra, isso lhe dá uma autonomia, lhe dá um espaço, lhe dá um lugar no meio do sofrimento. E obras maravilhosas tem sido, né, tem vindo por parte dos pacientes do CAPS. E a melhora também tem sido, assim, bastante satisfatória e traz bastante alegria, bastante positivo pra gente nesse trabalho.
A gente volta na sequência para continuar falando sobre esse projeto do Arco-Íris, Pintando Sete, Colorindo a Vida. O assunto de hoje que envolve as atividades que acontecem junto ao CAPS 2 Colmeia em Ijuí.
Notícias da semana.
Estudo mostra aumento no número de jovens que só estudam. Um levantamento feito pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, Fundação SEAD, mostra que os jovens estão adiando a entrada no mercado de trabalho. A proporção de jovens com idade entre 16 e 24 anos que só estudam pulou de 6 para 15% no período de 2012 a 2013. Já a taxa de participação no mercado de trabalho caiu de 79% para 72%. De acordo com um estudo da Pesquisa de Emprego e Desemprego, esse adiamento da entrada no mercado de trabalho está associado a uma maior frequência à escola e ao aumento do nível de escolaridade, no exemplo da região metropolitana de São Paulo. Outro indicador relevante é a queda da parcela de jovens de 16 a 24 anos que não estudam nem trabalham. O estudo mostra que o percentual de jovens que só estudavam era bem menor entre os que tinham renda familiar baixa, comparado aos de renda mais elevada. Atualmente, a diferença entre eles caiu 17%. Quanto ao desemprego, foram verificadas condições distintas entre as duas classes sociais. Enquanto essa situação afetava 17% dos jovens mais pobres, entre os mais ricos a taxa era apenas de 2%. Já no último período analisado, A proporção atingiu 18% nas classes de renda baixa e 4% para os de renda mais elevada. De acordo com a análise técnica da Fundação SEAD, entre as dificuldades de inserção dos jovens no mercado de trabalho estão a falta de experiência, bem como a distância entre a moradia e os locais onde existem vagas disponíveis, desinteresse pelo tipo de ocupação, remuneração insuficiente, desestímulos por causa da grande concorrência e falta de orientação sobre como buscar um trabalho. O estudo atribui esse fato à convocação para o serviço militar obrigatório e também ao desalento em relação aos estudos e trabalho.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Gaúcho, Eduardo de Lima Veiga, recebeu do deputado Luiz Augusto Lara uma representação que se refere ao descumprimento de uma lei nacional que determina que as empresas de transportes coletivos municipais e intermunicipais possuam mecanismos e condições para promover a acessibilidade a pessoas com deficiência. Segundo o parlamentar, o prazo de adequação das frotas era de 10 anos e expirou este mês, sem os ajustes necessários.
A maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul está em descumprimento à legislação. No caso de Porto Alegre, quase a metade dos ônibus não tem mecanismos de acessibilidade. Um cadeirante, por exemplo, fica aqui esperando uma hora e meia, duas horas, para poder entrar num ônibus sem passar o constrangimento de ter que ser carregado no colo.
O documento foi entregue ao Ministério Público na intenção de pedir que se cumpra a lei e que as empresas de transporte público coloquem elevadores, rampas e disponibilizem acessibilidade a todos. Além disso, o encontro foi uma forma também de mobilizar vereadores dos municípios do interior do estado para que exijam a adequação nas suas cidades e entrem com representações.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Comissão da Verdade responsabiliza 337 agentes por crimes na ditadura. Dividido em três volumes, o relatório final da Comissão da Verdade, entregue na última quarta-feira à presidente Dilma, aponta uma lista com nomes de pessoas que, a serviço do Estado, são responsáveis diretos e indiretos por casos graves, violações de direitos humanos praticados entre 1946 e 88. Focalizado principalmente o período da ditadura militar. Dos 377 listados, cerca de 200 ainda estão vivos. Em suas conclusões, a comissão recomenda ao Estado brasileiro que as pessoas apontadas sejam responsabilizadas, do ponto de vista civil, criminal e administrativo. O texto afirma que elas não podem ser beneficiadas pela Lei de 1979, mais conhecida como Lei da Anistia. A recomendação, a única que não teve a unanimidade dos votos dos comissionados, numa lista de 29, não propõe diretamente a revisão da Lei de 79, mas afirma que o Brasil deveria se sujeitar à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2010 responsabilizou o país pelo desaparecimento de participantes da Guerrilha da Araguaia, na década de 70. Segundo a comissão, a sentença da Corte deixou claro que as disposições da Lei de Anistia são manifestamente incompatíveis com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação de graves violações dos direitos humanos, nem para a identificação e punição dos responsáveis.
Boletim Rádio Web.
Quem estiver planejando tirar a carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, em alguns municípios terá que esperar até o próximo dia 2 de janeiro de 2015. O MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, suspendeu nesse dia 8 de dezembro a expedição do documento na maioria das cidades gaúchas. O motivo da suspensão, explicado em portaria do MTE, é a necessidade de aperfeiçoamento do sistema digital para dar mais segurança ao validar os dados dos trabalhadores, além de reduzir o tempo de entrega de novas carteiras. Com a implantação do novo sistema chamado CTPS Web 3.0, será feita a migração dos bancos de dados e de imagens da atual versão para o novo sistema online de carteira de trabalho, que realizará a verificação de dados com o CPF e o PIS/PASEP dos usuários. No município de Canoas, onde o sistema digital está implementado desde fevereiro deste ano, o secretário especial da Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão, Júlio Ribeiro, afirma que o serviço agilizou e qualificou o atendimento à população.
Nós iniciamos o sistema digital esse ano porque coleta dados com muito mais qualidade e, ao mesmo tempo, existe um número mínimo de carteiras que são devolvidas. Porque, por exemplo, quando tu tirava digital no carimbo, quem gera o documento final é o Ministério do Trabalho. E aí, quando muita gente coletava, a gente chegava lá e eles não conseguiam ler a digital, por exemplo, ou a foto não era adequada. Então, nós optamos por dar esse passo à frente, mesmo sem que o Ministério nos exigisse. Isso acabou com o agendamento. As pessoas tinham que agendar, a pessoa vem aqui, aguarda. Quando senta na frente do nosso atendente, em 10 minutos ele faz a carteira. Isso agilizou e qualificou o nosso serviço.
Em alguns municípios, como Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Ijuí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana, a suspensão da atividade será na próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro. Agência Rádio Web. De Canoas, Aline Costa.
Arco-íris. Pintando sete e colorindo a vida. A arte no contexto da reabilitação psicossocial. Projetos como esse auxiliam no tratamento que o CAPS realiza, trazendo resultados positivos de acordo com a psicóloga Aurete Brum.
Eu posso falar a partir dos depoimentos que a gente ouve das pessoas que participam. Tiveram momentos de grupo durante esse projeto e os depoimentos que as pessoas deram dizem disso, dizem da importância que foi e está sendo para elas esse trabalho. Então, eu acho que depois também se poderá ouvir essas pessoas, né, que elas próprias possam dizer disso, mas a gente escutou, nós escutamos alguns depoimentos bem significativos com relação a isso.
Uma das pacientes que participa da oficina de pintura em tela relata sobre sua experiência com o projeto.
Primeiro ano, a primeira experiência que eu estou tendo pintura em tela. Para mim, me ajudou muito porque eu consigo colocar as minhas emoções naquilo que eu estou pintando. Nunca tinha feito isso. Pelo menos é uma terapia que tu passa aquelas horas ali, não dá vontade nem de ir para casa. Tu chega em casa, tu fica pensando na próxima aula, né, no próximo dia que tem que estar ali, não vê. É uma experiência fantástica. Pelo menos para mim, como paciente, foi excelente. De pintura é em torno de uma hora e meia, no máximo duas horas por semana. Eu acredito assim, ó, que esse tipo de oficina não pode parar por aí. Tem que continuar, porque os trabalhos a gente olha, analisa e não acredita que a gente mesmo que fez. Trabalho com artesanato, modelagem em tecido, pintura em tecido também, tricô, crochê, garrafa pet, o que der. A única coisa que eu não sou e não me chama atenção é o bordado. Até tem um irmão que faz telas e eu sempre dizia para ele, eu não sei como é que tu consegue, porque ele faz caricatura, tudo. E eu não conseguia. E aí, quando foi colocado, né, para fazer uma das oficinas, eu digo, não, eu vou aceitar esse desafio. E para mim foi ótimo. Porque até em casa, no âmbito familiar, eu chego em casa, eu comento aquilo que eu fiz. Aí eles querem, eu geralmente tiro foto, essas coisas, levo, né, para mostrar. Coloco, né, no Face, aí olham, bah, mas foi tu que fez mesmo. Então as pessoas às vezes não acreditam que tu tem capacidade para isso. Então tu tira, naquele momento tu tira uma capacidade que tu acha que tu não tem. Teve até uma colega minha que ela desistiu, ela não, até no início ela queria fazer. E eu acho que ela teve umas duas aulas, eu acho, e depois desistiu. Fui lá na casa dela, conversei com ela, digo, vamos, é bom. Mas ela não, ela disse que não, que ela não queria, não era para ela. Mas a gente nota assim pelos colegas que estão ali, geralmente quando é uma pintura coletiva, todo mundo interage junto. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer esse detalhe aqui, vamos fazer o detalhe ali. Às vezes fica, no nosso caso, às vezes dois, três estão pintando. Um está pintando um lado, outro está pintando o outro, está fazendo um rosto. Aí olha o detalhe do cabelo, da barba. Aí vai assim, é bem legal, bem, bem compensador mesmo. Ah, eu acho assim que é um valor sentimental, é uma coisa que é o que conta muito, né? É o... A gente vê aquilo numa exposição, como agora vai ter a vernissagem, a gente ir lá olhar e admirar o trabalho dos outros, ou o nosso mesmo, né? É bem, bem gratificante.
As obras do projeto Arco-Íris, Pintando o Sete e Colorindo a Vida, arte no contexto de reabilitação psicossocial, foram coordenadas de julho a dezembro pela psicóloga Aurete Brum e pela artista plástica Lenir Witzke. No dia 22 de dezembro, uma exposição intitulada Vernissage vai acontecer junto à Secretaria Municipal de Saúde, das 3 até às 5 da tarde. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.